do Pistão Norte e a gente vai seguir monitorando a situação do trânsito no local. Foi destacar também a situação do trânsito na Avenida Hélio Prates, no sentido Pessul. Trânsito segue parado, então, desde a altura da Feira dos Goianos, passando pelo Shopping JK, e que só melhora bem depois ali do centro de Ceilândia. A velocidade média dos veículos também bastante reduzida, não há registros de acidentes e essa volta para casa bem complicada. Assim também lá na 070, no sentido Águas Lindas de Goiás, no sentido no entorno do Distrito Federal, trânsito vai seguir, então, parado desde a altura da Caesb, ali na M-Norte, até depois do condomínio Privé, e tem lentidão também no balão que dá acesso ao INCRA 8. Na 080, no sentido Braslândia, neste momento o trânsito fluindo bem e na velocidade da via, assim também como na DF-180 para os motoristas que seguem nesse sentido. Os motoristas que seguem em direção ao Jardim Botânico, São Sebastião, vão encontrar neste momento o trânsito fluindo bem por toda a ponte JK, mas depois do viaduto do Lago Sul, na subida para o Solar de Brasília, já começa ali uma retenção no trânsito e na DF-001, na altura do viaduto, do novo viaduto do Jardim Botânico, tem trânsito parado também no sentido São Sebastião. A velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 10 km por hora e já tem reflexo também nesse trânsito mais parado para os motoristas que passam pelo balão do Big Box. Os nossos ouvintes podem participar, o WhatsApp da CBN está aberto, o número é o 619-9666-9673. Vamos agora voltar ao nosso noticiário nacional e já eu volto com outras informações do DEF.
Ponto final CBN.
Estamos de volta aqui com Viva Voz, Vera e Débora, agora para falar um pouco mais das reações à participação do senador Flávio Bolsonaro naquela audiência lá nos Estados Unidos, né, para tratar do tarifaço. Hoje o pré-candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, fez duras críticas ao Flávio Bolsonaro pela proposta de adiamento do tarifaço. O pedido do Flávio, né, para que as sobretarifas às exportações sejam aplicadas só depois das eleições. Isso foi visto como inaceitável pelo ex-governador de Goiás. Ele deu essa declaração num evento da Confederação Nacional do Comércio. Caiado também criticou o que seria uma postura ideológica do Itamaraty, disse que o Brasil sofre pressões simultâneas dos Estados Unidos, da China e da Europa. Também o candidato Romeu Zema, pré-candidato pelo Novo, se manifestou, evitou criticar o Flávio Bolsonaro em relação ao tarifaço, mas criticou o governo Lula, dizendo que o Brasil é muito dependente da China. Essa fala aí do Flávio Bolsonaro realmente repercutiu mal demais, né, Vera? Ele está tentando remediar ali, mas não está conseguindo, né?
Não está conseguindo. O Caiado, mostrando que entendeu algo que eu falei aqui já no Viva Voz e sobre o que eu até escrevi na minha coluna, que ele estava ali patinando e andando em círculos quando tentava ser idêntico ao próprio Flávio Bolsonaro e centrar a campanha dele, por exemplo, em dizer que o primeiro ato dele como presidente, caso fosse eleito, seria dar um indulto ao Jair Bolsonaro. Então, o tempo inteiro evitando fazer qualquer crítica ao Flávio Bolsonaro e se mostrando até, se possível, mais bolsonarista que a família Bolsonaro, o que não é possível. Então, ele estava tentando ocupar um espaço que já estava ocupado. Agora, ele parece ter percebido que existe espaço para uma candidatura que seja de direita, mas não seja eminentemente bolsonarista e que, inclusive, faça críticas ao que o bolsonarismo tem, que mais assusta o mercado financeiro, que é o radicalismo, a criação constante de crises, de instabilidade política, de instabilidade institucional e até mesmo de instabilidade econômica em alguns momentos. Então, todo esse momento aí de uma espécie de inferno astral do Flávio Bolsonaro acendeu uma luz vermelha em setores importantes da economia que não querem o Lula, não querem a reeleição do Lula, mas que entendem, primeiro, que o Flávio Bolsonaro vai ter muita dificuldade de vencer o Lula eleitoralmente, por essas dificuldades que ele está tendo quando a campanha nem começou. E segundo, que uma vez eleito ele pode ser um criador constante de instabilidade e de gerador de crises. E isso afastou uma parcela desse público que estava disposto a ficar com o Flávio incondicionalmente, a apoiar a sua candidatura incondicionalmente. Então, é nesse lago que o Caiado quer pescar. As pesquisas mostram imensa dificuldade dele em atingir esse público, porque o espaço continua tomado pelo Flávio Bolsonaro. Mas ele parece ter encaminhado, direcionado a sua estratégia de campanha neste momento para se diferenciar do filho do ex-presidente.
Muito bem, a gente faz mais uma pausa aqui no Viva Voz e já já a gente está de volta com o Bruno Caraza, nosso comentarista de economia, que por motivos de Copa do Mundo faz tempo que não aparece por aqui também. Já já, fica aí.
Já está no ar o segundo episódio desta temporada do podcast CBN Professional. Eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o CEO da Vale, a gigante da mineração. Gustavo Pimenta contou como está fazendo para mudar a cultura de uma empresa com cerca de 170 mil funcionários.
O como hoje dentro da Vale, ele é tão importante quanto o quanto. Então, sim, não adianta entregar o teu resultado. O como entregar, ele também é parte da avaliação de desempenho anual das pessoas. E desenvolver a liderança. A gente teve que mudar muito a liderança da companhia ao longo desses anos. Quase 40% da liderança desde 2020.
Gustavo Pimenta também contou muito sobre a sua trajetória no setor de finanças e como tem trabalhado na gestão da crise enfrentada pela empresa desde os desastres de Mariana e Brumadinho. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Você está preparado para o futuro? Quer saber como a tecnologia impacta a sua vida?
No podcast Futuramente desta semana, falamos do desenvolvimento de medicamentos com o uso da inteligência artificial. Nossa convidada especial é Ana Maria Chudzinski Tavassi, diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Butantan.
Então, hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, desenvolvimento de medicamentos, etc., as pessoas estão fazendo isso, as pessoas estão utilizando. Se eu consigo uma ferramenta que una todas essas informações, então eu economizo e tenho que ganhar tempo, né? A saúde está aí, eu tenho que ganhar tempo para poder resolver o problema.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos acompanhar nas plataformas de podcast, no site e aplicativo da CBN, além do YouTube. Quer entender o amanhã? Então vem agora para o Futuramente.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. A Justiça suspendeu a renovação da concessão do Pontão do Lago Sul. O contrato para a administração do local seria renovado por mais 30 anos sem uma nova licitação.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal suspendeu a renovação ou prorrogação do contrato feito pela Terracap com a empresa sul-americana de montagens S.A. para que ela atue no Pontão do Lago Sul por mais 30 anos. Firmado em 1996, o processo licitatório custou mais de R$ 745 mil e vence este ano. Porém, em 2024, o Conselho de Administração da Terracap ratificou a renovação da concessão por mais 30 anos, sem a realização de licitação. O projeto apresentado pela Terracap evidenciou ainda um plano de expansão considerável da área para viabilizar edificações no pontão. Para a Justiça, como a alteração do processo original do contrato, haveria necessidade de uma nova concessão, inclusive com licitação, e não uma mera renovação ou prorrogação automática do contrato. Para o professor de Arquitetura e Urbanismo da UNB, Frederico Flósculo, a concessão do Pontão do Lago Sul é um processo opaco e sem transparência, que deveria ser colocada a público com participação ativa da sociedade que usufrui do local.
você não tem participação nenhuma dos usuários, da população, da cidadania do Distrito Federal em nenhuma dessas concessões. Aliás, a Terracap tem uma política extremamente privatista, fechada numa bolha de amigos do setor imobiliário, sem a menor transparência. Então, o que o Pontão faz deve ser avaliado dia a dia, semana a semana, ano a ano da concessão, e essa avaliação não consta do processo. Então, é muita grana, é muita exigência, é muito privilégio, sem a menor consideração dos interesses da comunidade.
A justiça afirma que cabe agora à Terracap esclarecer as irregularidades, em especial o fato de ter aprovado a renovação do contrato mesmo estando ciente dos relatórios técnicos que revelaram irregularidades. Em nota, a Terracap afirmou que ainda não foi intimada oficialmente da decisão judicial e que não conhece o teor da ação, mas que vai se manifestar nos autos do processo. O órgão informou ainda que o contrato de concessão do Pontão está sendo acompanhado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e que todas as providências necessárias estão sendo adotadas para o cumprimento das determinações e orientações do órgão de controle. Reportagem Marina Dantas.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026. O STF confirmou a validade da emenda constitucional aprovada em 2024, que estipula que 30% dos fundos, do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha devem ser alocados para candidaturas de pessoas pretas e pardas. A corte decidiu por maioria que a medida constitui uma política legítima de ação afirmativa e pode ser implementada sem infringir a Constituição. A decisão também preserva a possibilidade de os partidos compensarem nas quatro eleições seguintes os valores que deixaram de destinar às candidaturas negras em pleitos anteriores. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, foi convocado pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados para explicar um documento do Itamaraty que alerta sobre possíveis ações militares dos Estados Unidos no Brasil após a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. O deputado Evair de Mello, do Republicanos, criticou a diplomacia brasileira e disse que quer criar uma CPMI para investigar o Itamaraty. Dentro do governo, a medida norte-americana é vista como uma ameaça à soberania nacional. O governo da Venezuela solicitou a liberação de ativos congelados no exterior para auxiliar na captação de fundos para a reconstrução do país após os terremotos. Mais cedo, a Organização das Nações Unidas lançou um apelo para arrecadar 296 milhões de dólares em assistência emergencial. O secretário-geral adjunto da ONU afirmou que os doadores internacionais já começaram a responder ao pedido de ajuda, mas ressaltou que ainda há um grande déficit de recursos para atender às necessidades da Venezuela. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em baixa de 0,79% aos 170.653 pontos. O dólar comercial encerrou em baixa de 0,07%, cotado a R$ 5,14. O euro vale R$ 5,88, leve alta de 0,03%. Horário de Brasília, 6h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Viva Voz está de volta e já está com a gente na linha o Bruno Caraza, nosso colunista, comentarista das quartas-feiras. Boa noite, Bruno.
Ei, Vera, Carol, Débora, estava com saudade de vocês. Boa noite para vocês e para os ouvintes também.
Boa noite.
Ei, Bruno, boa noite. A gente também estava com saudade.
Boa noite, Bruno.
Ô, Bruno, a gente já viu o Trump se meter na Copa do Mundo, os Estados Unidos já foram eliminados, ele parece ter ficado sem muito assunto e voltou a olhar para o lado do Irã. Acabou com o cessar-fogo, não tem mais trégua, e isso já deu aquele sacolejão nos mercados, na economia mundial. De que maneira isso nos afeta, de que maneira isso nos leva para mais um período de instabilidade global.
Pois é, Vera, Trump trouxe aí de volta a economia para o noticiário, né? Depois dessas semanas de Copa e com o futebol dominando tudo, né? Os ataques são muito sérios, né? Um rompimento do acordo de paz. Esse acordo de paz, ele trazia uma estabilidade não só para os mercados, mas também para a economia mundial na questão, né, da regularização dos fluxos aí de comercialização de petróleo. O mundo é muito dependente ainda de combustíveis fósseis, tanto é que o preço do petróleo ele foi caindo, né? Só fazendo uma retrospectiva, estava $60 o barril antes da guerra. Durante a guerra, no momento de maior tensão, chegou a quase $120, e aí depois do acordo de paz ele foi caindo, estava indo em direção aos $70, então um sinal de normalização da economia mundial. Mas hoje, com esse anúncio do Trump e com a retomada dos ataques, houve uma forte alta do preço do petróleo, mais de 7%, batendo aí quase em $80 de novo. E aí tem todas as repercussões, né? A gente Carol acabou de mencionar, a Bolsa caindo, não só no Brasil, mas no mundo todo, por causa desse medo de um recrudescimento do conflito, o fechamento de novo do Estreito de Hormuz, e num contexto em que o mundo já tem estoques menores de petróleo, né? Os grandes consumidores que são daquela região, né? China, Japão, Coreia, são muito dependentes do petróleo daquela região. Os estoques estratégicos deles já estão no nível mais baixo, então a retomada do conflito pode aí sim gerar efeitos mais graves na economia mundial, e esse é o grande temor. É por isso que hoje foi um dia tenso nos mercados e nos ciclos econômicos de uma forma geral.
E Bruno, ainda falando de Trump, porque se não for para causar, ele nem sai da cama, né? E causa em searas diferentes. Sobre o tarifaço, estão rolando as audiências públicas essa semana nos Estados Unidos. O que a gente pode esperar desse processo?
Pois é, Débora, tem a guerra do petróleo e tem a guerra comercial, né? Que o Trump começou com o tarifaço. A gente, aqui no Brasil, diversos setores são alvo, principalmente dessa investigação meio maluca, né, que o Trump estabeleceu sobre diversos aspectos da economia brasileira, com essa alegação de práticas desleais de comércio. É aquela investigação que atirou para todos os lados, né, em relação ao PIX, a desmatamento, a corrupção, o etanol, e impôs uma tarifa de uma sobretaxa de 25% sobre os produtos brasileiros. Estão rolando durante essa semana as audiências em que o Brasil e os setores econômicos brasileiros estão ali mostrando as suas alegações, né, as evidências para demonstrar que essa sobretaxa não faz sentido, mas é muito pouco provável que isso seja revertido, né? Como a gente acabou de ver na Copa, né, que o Trump, né, não se contentou ali com a expulsão do jogador dos Estados Unidos e pressionou a FIFA, é muito pouco provável que o Trump vá permitir que o órgão que está conduzindo isso, que deveria ser um órgão técnico, mas que está totalmente politizado pelos trumpistas, ele vá reverter. Então, a estratégia, inclusive, de vários setores da economia brasileira, inclusive do agro, é de contenção de danos, é de tentar obter algum tipo de exceção nessa sobretaxa, dado que uma derrota do Brasil é praticamente certa, porque a decisão é uma decisão unilateral do governo americano e nada indica que o Trump vá ceder nesse caso.
O Bruno, hoje o Fundo Monetário Internacional publicou novas estimativas de crescimento, né, para 2026 e 2027. O Brasil até que saiu bem na foto, né, com a elevação da projeção de alta do PIB. Como é que fica isso agora com esse recrudescimento, retomada da guerra?
Pois é, Carol, o FMI, ele de tempos em tempos, ele atualiza as projeções de crescimento para esse ano e para o próximo. Em relação ao mundo, está praticamente mantido. A anterior era 3,1 de crescimento do mundo, agora é 3, então muito, muito próximo. Mas o Brasil foi um dos países que teve uma melhora mais expressiva. O FMI, no início, em abril, ele estava prevendo que a gente cresceria 1,9% esse ano, que é uma desaceleração em relação ao ano passado. Agora ele subiu para 2,4%, que é uma reavaliação muito positiva. E para o ano que vem, ele subiu de 2% para 2,2%. Então é uma medida positiva. O FMI alega que ele reviu a projeção do Brasil porque a economia brasileira se mostrou mais resiliente em relação à guerra, né? A gente é um exportador líquido de petróleo, então, num certo sentido, o conflito até faz bem para a economia brasileira, né? Porque a alta do preço do petróleo aumenta os lucros da Petrobras e, como o governo é o maior acionista da Petrobras, ele tem mais recursos fiscais, né, para utilizar nesse ano. E aí essa discussão se conecta com a eleição, porque o governo está usando todas as armas possíveis para incentivar a economia nesse ano para o Lula chegar bem e com chances grandes de reeleição no final do ano. Então, de um certo sentido, o recrudescimento aí da guerra, a volta da guerra, pressiona o preço do petróleo e vai dar mais, literalmente, né, combustível para o governo brasileiro para continuar incentivando a economia nesse ano. O grande problema é o que isso vai gerar para o ano que vem. A grande preocupação dos economistas é que todos esses estímulos fiscais do governo, tanto do governo do Poder Executivo quanto do Legislativo nesse ano, vão ter um impacto fiscal, que essa conta vai vir no ano que vem, e inclusive isso gera uma pressão inflacionária que pode exigir do Banco Central manter os juros mais altos por mais tempo. Então, é uma medida que, num certo sentido, para o governo traz ganhos no curto prazo, mas seja para uma reeleição do Lula, seja de uma vitória de algum outro candidato, é uma bomba que vai se armando aí para o ano que vem.
Exatamente, Bruno Carasa com a gente às quartas-feiras, a gente volta a se falar na semana que vem, obrigada por hoje, Bruno.
Tá ótimo estar de volta, gente, um abraço.
A gente faz agora mais uma rápida pausa, você fica com o noticiário da sua região e a gente volta falando dos dados do Datafolha aqui para eleição presidencial aqui no estado de São Paulo.
As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássios Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Já está no ar o segundo episódio desta temporada do podcast CBN Professional. Eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o CEO da Vale, a gigante da mineração. Gustavo Pimenta contou como está fazendo para mudar a cultura de uma empresa com cerca de 170 mil funcionários.
O como hoje dentro da Vale, ele é tão importante quanto o quanto. Então, assim, não adianta entregar o teu resultado. O como entregar, ele também é parte da avaliação de desempenho anual das pessoas. E desenvolver a liderança. A gente teve que mudar muito a liderança da companhia ao longo desses anos. Quase 40% da liderança desde 2020.
Gustavo Pimenta também contou muito sobre a sua trajetória no setor de finanças e como tem trabalhado na gestão da crise enfrentada pela empresa desde os desastres de Mariana e Brumadinho. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Você está preparado para o futuro? Quer saber como a tecnologia impacta a sua vida?
No podcast Futuramente desta semana, falamos do desenvolvimento de medicamentos com o uso da inteligência artificial. Nossa convidada especial é Ana Maria Chudzinski Tavassi, diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Butantan.
Então, hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, desenvolvimento de medicamentos, etc., as pessoas estão fazendo isso, as pessoas estão utilizando. Se eu consigo uma ferramenta que una todas essas informações, Então eu economizo e tenho que ganhar tempo, né? A saúde está aí, eu tenho que ganhar tempo para poder resolver o problema.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos acompanhar nas plataformas de podcast, no site e aplicativo da CBN, além do YouTube. Quer entender o amanhã? Então vem agora para o Futuramente.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Agora em Brasília são 6 horas 45 minutos. Bom, a gente segue com informações do trânsito aqui no centro de Brasília. Vou registrar a participação do nosso ouvinte, João, falando que tem, neste momento, um ônibus quebrado no eixinho L, na altura da 202 Norte, na faixa da direita, e o trânsito está bem travado por lá. E a gente acompanha que a velocidade média dos veículos não chega nem a 10 km por hora, e esse trânsito congestionado desde antes ali do Teatro Nacional Cláudio Santoro. O trânsito, de fato, só melhora bem depois desse ponto listado pelo nosso ouvinte. O motorista vai encontrar também o trânsito fluindo bem na altura da DCA, no sentido saída norte, e não há registros de acidentes no local. Os motoristas agora que seguem em direção a Ponte JK vão encontrar o trânsito com bastante retenção desde um pouco antes do CCBB, a velocidade média dos veículos, que não chega nem a 30 km por hora, e já depois do viaduto do Lago Sul, o trânsito segue fluindo bem na subida para o Balão do Solar de Brasília. Também tem uma certa lentidão na altura do novo viaduto do Jardim Botânico. A velocidade média dos veículos por lá no sentido São Sebastião será a casa dos 13 km por hora. Bom, e trazer aqui uma informação importante: os motoristas que seguem em direção a Samambaia, Riacho Fundo, Recanto das Emas, vão encontrar o trânsito bem travado na IPNB. Não há registros de acidentes, informações oficiais, e a velocidade média dos veículos não chega nem a 15 km por hora, esse trânsito que vai seguir parado até já quase chegando ali ao viaduto de Samambaia. A reversa não está aberta, né? A gente trouxe aqui também essas informações, e vários dos nossos ouvintes criticando também, e os nossos ouvintes perguntando, né, sobre a situação do trânsito por lá. Até o momento não há registros de acidentes, a gente vai seguir monitorando. O trânsito chega a ficar parado em vários pontos ali da IPNB, a velocidade média dos veículos em alguns trechos na casa dos 6 km por hora. Já na BR-060, o trânsito fluindo bem na velocidade da via nos dois sentidos da pista.
Ponto final CBN.
São 6 horas 47 minutos. Viva a Voz de volta. Karen Lemos, em São Paulo, tem mais detalhes sobre a pesquisa Datafolha para a presidência da República, com foco em São Paulo. E Karen, boa noite.
Isso mesmo, boa noite. Débora, Carol, Vera e também para os ouvintes. Olha, o presidente Lula, que tenta a reeleição pelo PT, e Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência pelo PL, aparecem empatados, tanto em primeiro quanto em segundo turno, nas intenções de voto dos eleitores paulistas, segundo pesquisa Datafolha divulgada hoje. No primeiro turno, tanto Lula quanto o senador registram 35% dos votos aqui no estado. E no cenário de segundo turno, o atual presidente tem 43% dos votos e o senador aparece com 46%. Só que tem a margem de erro, né? Que é de 2 pontos para mais ou para menos. E aí, por conta disso, os dois estão tecnicamente empatados. O petista, entretanto, tem uma rejeição maior entre o eleitorado paulista. 51% não votariam nele de jeito nenhum, enquanto 43% disseram aí que não votariam em Flávio. Outros nomes também foram testados aí no cenário de primeiro turno, né? Cito aqui o pré-candidato pelo PSD, Ronaldo Caiado, e o pré-candidato pelo Missão, Renan Santos. Eles têm 3%. Zema do Novo, Samara Martins da UP, Aécio Neves do PSDB aparecem com 2%. Já Augusto Cury do Avante e Cabo Daciolo do Mobiliza, Rui Costa Pimenta do PCO e Joaquim Barbosa do DC têm 1%. Aí não pontuaram Edmilson Costa, do PCB, e Hertz Dias, do PSTU. Esse levantamento ele foi realizado no dia 1º a 3 de julho, com 1.608 entrevistas no estado de São Paulo, distribuídas em 71 municípios, com a população com 16 anos ou mais. A margem de erro, né, como dissemos aqui, de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, dentro do nível de confiança, que é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE, sob os números SP01703-2026 e BR06481-2026. Débora.
Obrigada, Karen Lemos, pelas informações. Vera, o que esses números sinalizam para as campanhas dos pré-candidatos, principalmente para Lula e Flávio?
Um número que anima o QG do presidente Lula, porque é um resultado melhor do que aquele que ele alcançou em 2022. A se manter esse quadro, a se manter esse cenário, isso projeta uma eleição em que ele sai de São Paulo com mais votos do que em 22. E isso é a parte crucial da estratégia de campanha do Lula, definida lá atrás. Eu lembro que eu trouxe essa informação na coluna ainda bem antes da desincompatibilização dos ministros. Isso teve uma importância enorme na desincompatibilização do Haddad, na escolha dele para ser candidato, porque eles têm um entendimento consolidado de que a eleição em São Paulo é que vai definir a eleição nacional. Uma eleição acirrada em que São Paulo joga um peso muito grande no resultado final. Esse número é melhor do que aquele do duelo entre Lula e Jair Bolsonaro em 2022. No segundo turno, em 2022, o Lula teve 44,76% dos votos válidos contra 55,24% do Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro teve uma vitória considerável percentualmente, mas esse número total de votos que o Lula cabalou em São Paulo, 11.519.000 votos, foi importante na conta final. Se ele conseguir mais que isso, que é o que o Datafolha está projetando, isso anima os estrategistas da campanha dele a imaginar que talvez ele tenha uma eleição mais tranquila contra o Flávio Bolsonaro do que contra o pai dele, Jair Bolsonaro. Mas veja, a gente sempre tem que alertar, são números da largada da campanha. O Lula é mais conhecido que o Flávio está nesse momento particularmente difícil, de notícias ruins em série, então tudo isso contribui para esse cenário. Tem também o fato de que o Tarcísio ainda não entrou na campanha do Flávio pesadamente e vai ser cobrado a fazer isso. Ele pode até tentar se desvincular do Flávio, fazer a campanha dele mais na dele, para se mostrar um bolsonarista mais moderado, menos radical. Mas não tenham dúvida, ele vai ser muito pressionado para carregar o Flávio Bolsonaro nos ombros. Quando isso acontecer, a expectativa do PL é que o Flávio cresça em São Paulo e chegue a patamares parecidos com aquele que o pai dele obteve em 2022, ou seja, 55% dos votos válidos num segundo turno. Então, o duelo vai ser o Lula tentando diminuir essa diferença de 22 e o Flávio brigando para tentar repetir o desempenho do pai aqui.
Muito bem, a gente faz mais uma pausa, você fica com o noticiário local e na volta a gente vai falar da corrida ao Senado aqui em São Paulo.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Você está preparado para o futuro? Quer saber como a tecnologia impacta a sua vida?
No podcast Futuramente desta semana, falamos do desenvolvimento de medicamentos com o uso da inteligência artificial. Nossa convidada especial é Ana Maria Chudzinski Tavassi, diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Butantan.
Então, hoje, quando a gente fala em inteligência artificial, desenvolvimento de medicamentos, etc., as pessoas estão fazendo isso, as pessoas estão utilizando. Se eu consigo uma ferramenta que una todas essas informações, então eu economizo e tenho que ganhar tempo, né? A saúde está aí, eu tenho que ganhar tempo
para poder resolver o problema.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos acompanhar nas plataformas de podcast, no site e aplicativo da CBN, além do YouTube. Quer entender o amanhã? Então vem agora para o Futuramente.
As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássios Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal, são 6 horas e 55 minutos. O Hemocentro realiza nesta quinta uma campanha de coleta de sangue em Sobradinho 2. A unidade móvel ficará estacionada na administração regional das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde. Os interessados podem agendar essa doação pelo portal Agenda DF, mas também haverá atendimento por ordem de chegada, conforme a capacidade da equipe. Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 quilos, estar alimentado e apresentar documento oficial com foto. Menores de 18 anos devem apresentar autorização e, em caso de dúvidas, os voluntários podem consultar o site do Hemocentro. O sangue coletado abastece toda a rede pública de saúde do DF, além de hospitais conveniados. O estudante Caleb Fernandes Freire Varejão Gomes, do Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte, conquistou o primeiro lugar na seletiva distrital com a redação escolhida pela banca avaliadora do programa Jovem Senador. O aluno vai representar o DF na semana de vivência legislativa promovida pelo Senado Federal. Além de Caleb, a professora Érica Lima, que orientou o trabalho do estudante, também vai participar da programação. Ao todo, 27 alunos, um de cada unidade da federação, foram selecionados para integrar a edição de 2026 do programa. A programação será realizada entre os dias 17 e 21 de agosto, período em que os jovens conhecerão o funcionamento do Congresso Nacional, participarão de sessões deliberativas simuladas e poderão apresentar sugestões de projetos de lei. As propostas aprovadas durante o programa são apadrinhadas por senadores reais e passam a tramitar normalmente pelo Congresso Nacional, com possibilidade de se tornar em leis.
Trânsito.
Os motoristas que seguem em direção a Sobradinho e Planaltina encontram lentidão na altura de Taquari, velocidade média dos veículos na casa dos 40 km por hora, depois do viaduto do Colorado, trânsito fluindo bem na 020, mais uma retenção ali próximo ao Atacadão Dia a Dia, na altura de Sobradinho 1. Depois desse ponto, depois que passa do Atacadão, o trânsito segue fluindo normalmente na velocidade da via para os motoristas que seguem no sentido, então, Planaltina. 6 horas e 58 minutos.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Ponto final CBN.
Bruna Barbosa tem informações ao vivo em São Paulo sobre críticas feitas pelo governador contra as pré-candidatas ao Senado, Simone Tebet e Marina Silva. Oi, Bruna, boa noite.
Oi, Débora, boa noite para você e para todos. Críticas que foram feitas ontem à noite, no mesmo dia em que a pesquisa Datafolha apontou Marina Silva e Simone Tebet na liderança da disputa pelas duas cadeiras do Senado aqui em São Paulo. As duas estão tecnicamente empatadas na margem de erro. Já os pré-candidatos apoiados pelo governador Tarcísio de Freitas, André do Prado do PL e Guilherme Derrite do PP, ocupam a quarta e a quinta posição. oposição. Eles estão atrás de Ricardo Salles, do Novo, que hoje é o mais bem colocado da direita. Em um encontro que foi fechado com pré-candidatos do Republicanos, o governador afirmou que as duas não venceriam eleições em seus estados de origem e demonstrou confiança na vitória da chapa da direita.
O governador de São Paulo, Tarcísio... Só um pouquinho. Acho que a gente não tem, Bruna, esse trecho da entrevista. Você pode dizer pra gente? Resumir pra gente?
Daqui a pouquinho a gente coloca, Débora, se a gente localizar, mas o governador diz que as duas, né? Ele bate na tecla de que as duas não são, Bruna, de São Paulo.
Vamos não, lá. Não temos, desculpa, não temos. Foi uma questão técnica aqui, então vamos ter que ir com você mesmo, desculpe.
Imagina, não tem problema. A Marina Silva é do Acre, Simone Tebet do Mato Grosso do Sul, então o governador insiste, diz, olha, nada contra essas duas, esses dois nomes, essas duas candidatas, mas quero deixar claro que elas não têm vida política aqui em São Paulo, não construíram carreira política em São Paulo, então por isso não devem vencer, e ele acredita, né, que os candidatos ali da direita, tanto André do Prado quanto Guilherme Derrite da chapa, vão ficar mais bem posicionados. Chama atenção o fato do próprio governador também não ser natural de São Paulo, fazendo essa crítica às adversárias. Essa fala aconteceu num jantar que foi fechado do Republicanos e marca uma série de compromissos políticos do governador. Isso já estava previsto para essa semana. Na semana passada ele intensificou agendas de entregas e inaugurações. Agora tem a restrição pela legislação eleitoral, uma restrição imposta pela Justiça Eleitoral. Então, por isso, os próximos dias são reservados para essas articulações e organização da pré-campanha. Débora.
Obrigada, Bruna. E quando questionado sobre o fato de não ser de São Paulo, né, Vera, Tarcísio dizia que não era uma questão geográfica, que o que importava era a capacidade de gestão e tal.
Ele faz uma crítica que não é ao fato delas disputarem por aqui, por não terem legitimidade para isso, mas dizendo que elas estão transferindo seu domicílio eleitoral porque não seriam viáveis eleitoralmente nas suas bases. Mas pouco importa. Elas estão fazendo uma estratégia da qual ele se beneficiou imensamente, que foi sugerida a ele pelo então presidente Jair Bolsonaro. Ele reagiu com ceticismo a princípio, imaginando que não seria possível ser candidato em São Paulo, enfrentou muitos questionamentos a esse respeito, teve ali toda uma complicação com a base que ele escolheu em São José dos Campos, não morava lá, nunca morou na cidade, etc., e foi aceito pelo eleitorado de São Paulo. Portanto, Tarcísio adota um tom e um discurso que não é condizente com a sua própria trajetória política, com a sua própria escolha de estratégia eleitoral. A razão que move a chapa do Lula a transferir as duas para cá é diferente da dele, mas ele não pode questionar a legitimidade porque, em suma, estão fazendo a mesma coisa. Quanto aos números das pesquisas, é lógico que elas mostram um recall. Acho pouco provável que duas candidatas do bloco lulista sejam eleitas para o Senado em São Paulo. É mais provável que os candidatos da direita subam no final e cheguem competitivos a essa eleição, e aí a gente vai ver se vai se eleger um de cada lado ou até se vão se eleger dois nomes de direita pela conformação político-ideológica do Estado de São Paulo. Então, a pesquisa diz pouco, mas a crítica do governador é absolutamente irônica, vinda de quem vem.
Muito bem, Vera. Por hoje, nos despedimos aqui do nosso ouvinte. O Viva Voz volta na segunda, porque amanhã, quinta, tem jogo, sexta-feira também. Beijo, até lá.
Um beijo, até lá. Bons jogos para todos. Você está torcendo para quem agora, Débora?
Argentina.
Ah, não.
Eu sabia que ia ser cancelada.
Como assim? E você, Carol?
Torcendo contra a Argentina, não, tô torcendo pelo
também.
Caos,
basicamente
tô torcendo
isso.
Pelos Nazarões,
eu
Marrocos,
tô conflito
sei
das
lá,
Malvinas,
um.
Tô torcendo pra Inglaterra. Tchau, gente.
Beijo, Vera. Beijo, até.
Que é isso?
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026. O Senado aprovou a medida provisória que adiciona 15 bilhões de reais à linha de crédito do plano instituído pelo governo federal no ano passado para auxiliar exportadores afetados pela guerra no Oriente Médio. O texto foi aprovado por meio de votação simbólica, que não requer declaração de voto e sem debate. Como já passou pela Câmara dos Deputados, a medida provisória vira lei e segue agora para promulgação. O Fundo Monetário Internacional elevou a estimativa de crescimento do PIB brasileiro para 2026. A projeção subiu de 1,9% em abril para 2,4%. A Organização Financeira Global também aumentou a expectativa de alta do Produto Interno Bruto para 2027. A estimativa subiu 0,2 ponto percentual, chegando a 2,2%. Com isso, o FMI passou a observar uma desaceleração na atividade econômica do país entre este e o próximo ano. A Organização Marítima Internacional informou que aproximadamente 6 mil marinheiros permanecem retidos no Golfo. Em comunicado, a agência da Organização das Nações Unidas condenou a retomada dos ataques na região e no Estreito de Hormuz. As declarações foram feitas pouco depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarar o fim do cessar-fogo com o Irã. Horário de Brasília, 7:06.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ponto Final CBN. Apresentação, Débora Freitas e Carolina Moran.
Seja bem-vindo, seja bem-vinda você que chegou agora. Nós já estamos na última hora do Ponto Final CBN desta quarta-feira, 8 de julho de 2026. Karen Lemos está em São Paulo acompanhando a situação no Oriente Médio e traz aqui uma atualização sobre as explosões que foram registradas no Irã. Oi, Karen.
Isso mesmo, Débora. Bom, os Estados Unidos lançaram essa rodada de ataques aéreos contra o Irã, porque o Comando Central do país confirmou esses ataques, né, num comunicado aí que foi publicado nas redes sociais, inclusive justificando que a ação é para reduzir a capacidade do Irã de ameaçar a liberdade de navegação no Estreito de Hormuz. Bom, diversas explosões foram ouvidas, principalmente em cidades costeiras do Irã. Isso segundo a mídia persa e também veículos internacionais, né? A imprensa estatal do Irã disse, inclusive, que dois portos foram atingidos nesta nova leva de ataques. Bom, Trump também se manifestou há pouco, tá? Ele escreveu aí na rede Truth Social que a ofensiva é uma retaliação ao bombardeio iraniano contra navios comerciais no Estreito de Hormuz. E ele, inclusive, ameaçou ampliar essa ofensiva caso Teerã volte a atacar embarcações. Mais cedo, né, trazendo o contexto aqui para o ouvinte, Trump anunciou, antes da reunião de cúpula da OTAN na Turquia, que faria um grande ataque contra o Irã e citou até a possibilidade de tomar a ilha de Kargi, principal terminal de exportação do petróleo do Irã. O ministro das Relações Exteriores do país, do Irã, no caso, reagiu a essas novas ameaças. Ele até chamou Trump de criminoso, alertou aí nas redes sociais que o Irã pode responder com ações firmes. E também o país persa ameaçou aí voltar a fechar o Estreito de Hormuz caso ocorram novas ofensivas. Bom, o chanceler iraniano disse ainda que o povo do país é conhecido pela civilidade, cultura e valores morais e que não irá responder vulgaridade com vulgaridade. Essa declaração também foi a resposta ao tom adotado por Trump, né, que chamou líderes iranianos de escória e de doidos, né? Isso aí pela manhã. Apesar do acordo de paz que foi anunciado em junho, os Estados Unidos e o Irã voltaram a trocar ataques nos últimos dias aí. Segundo os Estados Unidos, o Irã fez 3 ataques no Estreito de Hormuz e o Comando Central Americano anunciou bombardeios contra o Irã logo na sequência, né? Disse aí que mais de 80 alvos foram atingidos, incluindo mais de 60 embarcações no Estreito de Hormuz, e motivou aí ataques da Guarda Revolucionária do Irã contra instalações militares dos Estados Unidos no Bahrein e no Kuwait, isso hoje, tá? Bom, com a escalada das tensões, claro, o barril do petróleo Brent, que é a referência internacional, subia aí 4% antes do início dos novos ataques, cotado a 78 dólares, já tem esse reflexo aí, portanto. Débora.
Obrigada, Karen Lemos, pelas informações.
A gente tem informação agora em Brasília sobre uma investigação a respeito do uso de aviões da FAB pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. O João Rosa é quem tem os detalhes. Oi, João.
Oi, Carol. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou agora há pouco que a utilização de aeronaves da Força Aérea Brasileira segue as normas de segurança e atende a todos os requisitos legais. A manifestação aconteceu por meio de uma nota enviada pela assessoria de imprensa da presidência da Câmara, a CBN. O pronunciamento foi feito após o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pedir que o TCU investigue o uso de aviões da FAB em viagens feitas por Mota à Paraíba, estado onde o deputado mantém a sua base política. A representação foi apresentada pelo subprocurador Lucas Furtado e tem como base uma reportagem do jornal O Globo. Segundo o levantamento, desde que assumiu a presidência da Câmara, Mota realizou 176 voos em aeronaves da FAB. Desses deslocamentos, 75 tiveram como destino a Paraíba. De acordo com o Ministério Público, a maioria dessas viagens ocorreu sem que houvesse compromissos oficiais registrados na agenda da Câmara dos Deputados. Na representação, Lucas Furtado afirma que os números indicam um possível uso recorrente de recursos públicos para deslocamentos de caráter pessoal. Para ele, os dados apontam um padrão de deslocamento custeado pelo erário que vai além do uso excepcional da prerrogativa concedida ao cargo. Caso sejam constatadas essas irregularidades, o pedido é para que o TCU instaure uma tomada de contas especial, calcule eventual prejuízo aos cofres públicos e responsabilize Hugo Mota. Eu volto com vocês.
Obrigada, João.
7:11.
Prancheta do PVC na Copa do Mundo.
Oferecimento. Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive. O melhor time de peças para seu carro. Vonder. Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Oi, PVC. Boa noite. Tudo bem?
Tudo bem, Débora. E você? Tudo bem, Carol?
Tô em Boston. Em Boston, porque para acompanhar a França e Marrocos amanhã pelas quartas de final. Acho que vai ser um jogo bom esse, hein?
Vai ser muito bom. E tem uma rivalidade muito grande. Sabe que em 2022, no Catar, eu aprendi com alguns marroquinos que eram a maior parte do norte do Marrocos, que a rivalidade daquele grupo era maior com a Espanha do que com a França. Por causa das tensões territoriais. Tem duas cidades espanholas que ficam dentro do território marroquino. Hoje, chegando aqui em Boston, conversando com marroquinos, eles dizem, não, pela colonização é muito mais forte com a França. As questões o Marrocos foi um protetorado francês de 1912 a 1956. Nesse período nasceu Just Fontaine, que era o maior artilheiro da França em Copas do Mundo, antes do Mbappé superá-lo neste Mundial. Então a rivalidade é muito grande. E tem muita camisa do Marrocos aqui no centro de Boston. Eu vi muita camisa vi algumas camisas do Marrocos, mais do que da França. Vai ser um jogo de rivalidade. O Marrocos é um time forte, mostrou isso na estreia da Copa contra o Brasil. Mas a França é favorita. A França é mais forte. Estive no treino da França agora há pouco. O Tchouaméni continua machucado, mas treinou com uma proteção. Não deve ser titular amanhã. A França deve, no entanto, de Olise, líder de assistências, Mbappé, vice-artilheiro da Copa, e Dembélé, campeão da Champions League pelo Paris Saint-Germain, o trio mais impactante da Copa do Mundo. A parte do Messi, que não é um trio, o trio francês é o que causa mais impacto.
Aliás, PVC, a CBF poderia estudar esse modelo francês para reestruturar a nossa seleção, né?
Sabe que tem uma conversa com uma gente da cúpula da CBF, Carol, com quem eu tive nessa semana conversando, e eles estão interessados em ir, de fato, à França e a Paris para estudar o que é o Instituto Nacional de Futebol, fundado em 1988, e que muitos jogadores passam no início da carreira por ali para serem formados e depois distribuídos para clubes. Por exemplo, Thierry Henry foi um caso assim, nos anos 90. Kylian Mbappé foi um caso assim, nos anos 2000. Matuidi, campeão mundial pela França em 2018. Tem jogadores de outras seleções, como o Boadi, que joga na seleção do Marrocos hoje, Bassong, que jogou Copa do Mundo por Camarões. Todos eles passaram para serem formados no Instituto Nacional de Futebol, Centro Nacional de Futebol, em Clairefontaine, na região metropolitana de Paris, para depois irem para clubes. E é um trabalho que a França faz. A França não é o maior centro de maior liga do futebol mundial, não é. Mas o trabalho da seleção é o trabalho mais refinado, mais qualificado nos últimos 30 anos. E não é à toa que a França pode estar tentando chegar à terceira final de Copa consecutiva. Foi finalista e campeã em 2018, vice-campeã nos pênaltis em 2022. E a favorita contra o Marrocos. Vai ser favorita se chegar na semifinal. A decisão vai depender do que vai acontecer. E como eu disse agora há pouco, o Messi não é um trio, mas vale por três.
Bom, então... A França é a grande favorita, mas também não dá para descartar a Argentina, porque eu falei que ia torcer para a Argentina, a PVC, fui cancelada pelas minhas colegas de trabalho.
Todo mundo pode torcer para quem quiser. Inclusive, temos o sagrado direito de torcer pelo Brasil, principalmente quando o Brasil está bem, né? Porque às vezes parece que você não pode torcer para o Brasil. Você pode torcer para qualquer outro time, não pode torcer para o Brasil. Você pode torcer para quem você quiser, Débora. É liberdade, a gente é democrático.
Não, mas eu quero dizer o seguinte, minha pergunta é a seguinte, a França é a grande favorita, mas a Argentina também tem chances?
Eu acho que a campeã vai ser ou a França, ou a Espanha, ou a Inglaterra. Vixe. Mas tem chance, tá na disputa, tem chance. Vai pegar a Suíça primeiro e depois pode pegar a Inglaterra ou a Noruega na semifinal, pode ir pra final de novo, pode ser uma final França e Argentina como foi em 2022. Só uma vez na história... houve uma final repetida duas Copas seguidas. Argentina e Alemanha. Argentina ganhou em 86 e a Alemanha ganhou em 90. Foi a única final repetida duas vezes seguidas. Né? Brasil e Itália foi final de duas Copas, mas em 70 e 94. A França e a Argentina pode ser uma final repetida por duas Copas consecutivas, como aconteceu há 36 anos com a Alemanha e a Argentina.
Tá falado, então. Valeu, PVC. Amanhã a gente não vai conversar, nem sexta-feira, mas segunda-feira você tá de volta. Beijo. Bom jogo. Bons jogos.
Beijo.
Beijo, PVC.
Bons jogos. Obrigado.
Você fica agora com o noticiário da sua região.
Você está preparado para o futuro? Quer saber como a tecnologia impacta a sua vida?
No podcast Futuramente desta semana, falamos do desenvolvimento de medicamentos com o uso da inteligência artificial. Nossa convidada especial é Ana Maria Chudzinski Tavassi, diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Butantan.
Então, hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, desenvolvimento de medicamentos, etc., as pessoas estão fazendo isso, as pessoas estão utilizando. Se eu consigo uma ferramenta que una todas essas informações, então eu economizo. E tenho que ganhar tempo, né? A saúde está aí, eu tenho que ganhar tempo para poder resolver o problema.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos acompanhar nas plataformas de podcast, no site e aplicativo da CBN, além do YouTube. Quer entender o amanhã? Então vem agora para o Futuramente.
Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
O governo do Distrito Federal realizará no segundo domingo deste mês, dia 12 de julho, um simulado integrado de atendimento a emergências com produto perigoso dentro do túnel Rei Pelé, em Taguatinga. A ação no local deve ocorrer a partir das 9 horas da manhã até meio-dia. Além disso, intervenções momentâneas em vias de acesso, como Avenida Comercial, Avenida Sandu, Pistão Norte, Pistão Sul, Avenida Elmo Cerejo e acessos relacionados à EPTG, poderão ocorrer. Por isso, a orientação é que os motoristas evitem utilizar o túnel durante o período do treinamento, optando por rotas alternativas e, sempre que possível, antecipando ou adiando seus deslocamentos. Os impactos na mobilidade poderão ser sentidos principalmente por motoristas que circulam entre Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Águas Claras e demais